Como eu prometi durante, desde a semana passada, né, Márcio? Faz dias que estou falando, porque é muito importante para mim, sabia? Esse momento que nós vamos viver. Muito importante para mim. Não sei se para você vai ser importante, mas para mim é importante. Boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Isaí. Boa tarde, amigos ouvintes. Com certeza, Isaí, para mim também é bastante importante.
Meu amigo Márcio, você é... Fala um pouquinho sobre a sua família, porque ninguém nasce do nada, né?
Não, ninguém nasce do nada.
Fala a sua família, Márcio.
Bom, meus pais, sou filho de uma nordestina.
Ah, nordestina?
É, de Sergipe, lá perto.
Nossa,
da Padre Crispina. Lá perto, Sergipe.
Certo.
E também de um mineiro, né? Seu Francisco, que é meu pai. Então é uma mistura boa, né? Nordestino com mineiro.
Por isso que dá gente boa, né?
Dá gente boa, tem jeito, né? E é isso, minha família tem um pai, mãe e irmão, irmão mais velho e uma irmã mais nova do que eu.
Ah, vocês são em três?
Somos em três.
Igual na minha casa, igual na minha casa. Márcio, você nasceu em Dourados?
Nasci de criado aqui, Ozer.
Nossa, então você é 100% douradense,
só
sair
daqui pra passear, só.
Só pra passear? Márcio, você estudou aonde?
Olha, Ozer, estudei a vida inteira em escola pública, né? Comecei no Rosa Câmara, eu lembro, no pré, ali na Vila Industrial. Aí fiz da quinta ao terceiro ano ali no Presidente Vargas, né? Que hoje mudou, tá em reforma. Inclusive eu acompanho com muito carinho a reforma do Presidente Vargas.
Imagino, nosso amigo Geraldo Rezende, que é, estudou lá também, quando vai falar no Presidente Vargas, ele chora, né? Porque é importante isso pro aluno, não é?
E foram 7 anos lá,
sete,
né,
anos?
Na mesma escola, consecutivos.
Sim.
Né, então tem muita amizade, muita lembrança boa do Presidente Vargas.
É,
depois a Universidade Federal, Geografia. E toma aí.
Mas você tá sempre estudando, né?
Sempre estudando, né? Graças a Deus, tem que estudar, né?
Você não para, né? Você já estudou até em outros lugares, você saía daqui pra ir não sei pra onde, pra estudar?
Isso, tem a questão da formação da igreja também, que a gente sempre gostou de fazer, né?
Ah, isso é importante. Qual comunidade você participa?
Da Santo André.
E o que você faz lá?
Sempre trabalhamos com jovens lá, né?
Jovens?
Comecei lá no grupo de jovens, Jubap.
Nossa.
Acho que foi uns 6, olha, já faz o tempo vai passando, vai acabando a memória. Mas foi 6 ou 7 anos de grupo de jovens.
6 ou 7 anos.
Com a mesma turma, né? Aí não cansamos, deixamos de ser jovens, mas não queríamos nos afastar, né? Aí montamos o grupo de formação, que era o grupo para trabalhar com juventude, né? E tentar fazer um intermédio entre o terceiro ano de crisma e a entrada no grupo de jovens, que tinha muita perca de juventude nessa faixa aí, né?
Sim.
Saía do crisma, geralmente o pessoal ficava meio perdido, a gente tentou fazer esse meio termo. E ficamos mais uns 5 ou 7 anos trabalhando, e até hoje, né? Trabalho lá junto com eles também.
Qual a comunidade?
Santo André.
Certo. Até pouco tempo, quando você entrou aqui, você era um menino solteirinho.
A rádio me casou.
A rádio te casou, né? Aliás, isso aconteceu com muita gente aqui na Rádio Coração, né? Quem não tinha sua casa, foi pra sua casa, construiu aos poucos. Quem não casou, não era casado, casou, né? Então, e você casou, começou a namorar a Nathalie onde?
Na Santo André.
Na Santo André?
Eu já falei aqui também que eu me apaixonei pela voz dela, né?
Ah, ela é cantora,
aí tinha,
né?
O festival de música, eu lembro. E na igreja também, ela tem uma voz maravilhosa, né?
Nossa,
aí foi paixão,
que maravilha.
A primeira audição, eu falo.
Não foi a primeira vista, foi a audição?
Foi a primeira audição.
Não, no teu caso, somou tudo.
Sou mulher, depois somou tudo.
Certo. E você, quais os trabalhos que você já desempenhou na sua vida? Na igreja você já falou, na área de formação e continua até hoje. Mas e trabalho, assim, profissionalmente?
Ah, olha só, mandar um abraço então pra Feliciana, lá da pessoal da Previdência Social, que foi o primeiro emprego meu, foi lá.
Primeiro emprego?
No terceiro ano de ensino médio, um contrato de trabalho de estagiário, eu lembro, né, foi na Previdência Social de 1 ano, que acaba o ensino médio, tem que terminar o contrato também, né. Fiquei 1 ano lá, depois trabalhei com o vereador Elias Ixi, né, 5 anos e meio, assessorando ele. Aí saí do Elias, vim pra rádio. Aqui na rádio estou há 4 anos.
Quatro
anos.
Que mês que você entrou aqui?
Entrei aqui em janeiro.
Janeiro? Então passou de
4 anos. Finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Foi o aniversário do Rodrigo, meu primeiro dia de trabalho aqui na Rádio Coração.
Ó, Rodrigo, você ganhou um presente, o amigo Márcio, disse seu aniversário.
É, o presente dele foi ficar comigo aqui até 11 horas da noite. Até 1 da manhã, né? Antigamente, me explicando como é que funcionava. Até 1 da manhã.
1 da manhã.
É, foi um aniversário muito bom, porque eu acho que eu tô devendo esse aniversário pra ele ainda.
então você deve assar como é que chama lá, pernil de porco lá e convida ele.
É, com certeza. Tô devendo essa pro Rodrigo ainda.
Certo. Mas, você já falou do seu trabalho profissional, mas é uma coisa que interessa muito. O que representa a igreja pro Márcio Barcelos?
Igreja representa para mim tudo, né, Luzeira? Acho que a igreja para mim é a ponte para onde eu quero chegar, né? Que é o céu.
É?
Né? O que nos conduz, né? Nos leva até lá. Eu creio assim, né? Eu digo a igreja não fisicamente, né, mas toda que envolve a igreja, todo o conceito de igreja. Porque desde pequeno eu fiz a catequese já. Comecei a catequese lá na Nossa Senhora de Fátima, onde eu morava, né? Aí depois vim para Santo André, revoltei para Santo André, onde eu morava mesmo, era minha primeira casa. E continuei ali. Desde então, meu tio Juvenal também tem grande importância nisso, que ele me levava para tocar nas missas. É, me ensinava violão, me levava para tocar nas missas. Eu lembro que era bem, bem pequeno, pegava meu violão, sempre ficava do lado dele, sabe, violão sem captação, sem nada, ninguém escutava o que eu tava tocando. Nossa. Mas para mim tava perfeito.
Tava ótimo.
Tava ótimo, cara. Então, assim eu consegui participar. Daí depois ali, o pessoal me vendo ali na frente e tal, já me convidaram pro grupo de jovens e tal. E foi na igreja que eu fiz as minhas principais amizades, que eu tenho até hoje, né, amizades que eu cultivo muito mesmo. Que fortaleceu minha família, que me deu toda a formação que eu tenho, né, como pessoa, como profissional, inclusive.
Como profissional, né? Atinge, né?
Atinge todas as áreas.
Cheio, né?
Inclusive na questão da minha família, que eu constituí agora também, né?
Exatamente.
Então, ou seja, a igreja pra mim é tudo.
Tudo.
Né? Ela me deu tudo, porque eu falo pro pessoal, se você quer arrumar uma namorada, é procurar na igreja, né? Se você quer uma formação, ficar desinibido, tá com problema, vai pra igreja. Participa de grupo de jovens, participa dos grupos, todas as pastorais, porque ela te dá subsídio para a vida inteira. E não é só na igreja, né? Aquilo que você aprende lá dentro, a gente vê que você acaba semeando em todas as áreas do seu conhecimento, todas as áreas que você atua.
Agora, Márcio, uma curiosidade, que eu acho que você vai saber responder. Por quê que a gente não consegue atingir o jovem nas universidades, sendo que tem esses jovens que são testemunho olhando para vocês, olhando para você, se eu fosse uma jovem universitária, olhando para você, que a sua vida é diferente, que você tem toda uma tranquilidade, que você tem muita responsabilidade, que você respeita seus pais, que você procura uma pessoa boa para casar. O que que falta, Márcio, para a gente atingir o jovem, na sua opinião?
Ô Zerli, falta compromisso com a juventude.
É,
eu acho que a igreja ela peca porque ela não tem tanto compromisso com a juventude como deveria, né? Embora temos pessoas fantásticas aí, né?
Mas e, por exemplo, uma jornada mundial da juventude?
Mas é um evento isolado, na minha opinião, né? É um evento muito importante, inclusive participei também na jornada.
Participou, né?
Fiz questão de ir pro Rio de Janeiro porque era meu último ano de solteiro, assim, como jovem, né? Hoje já faço parte de uma família, né?
Família.
Acho que a gente tem que saber essas etapas da vida também,
e viver,
né?
Viver o tempo, né?
Viver o tempo. Era a última... Meu tempo eu determino assim, né? A juventude até a hora que você casa. Casou, você virou família, né? Pai de família, responsável, né? No caso. E depois você tem que participar, então, dos grupos de família. Então, pra mim, foi a minha oportunidade que tive pra ir pro Rio de Janeiro. Então, eu fui e junto com a minha noiva, na Nathalie. Mas foi um evento muito bom, mas falta, Zé, muita coisa. Porque o que teve antes da jornada da juventude?
É.
Né? O que tem depois? Agora o Papa veio para cá e o Francisco ele estimula bastante, então você vê que nascem várias coisas depois da jornada. Né? Eu acompanho pela internet, em vários estados, em várias dioceses, algum grupo de jovens saindo motivados pela jornada. Né? Pessoas que foram para a jornada, se motivaram, estão indo realmente construir isso fora da jornada.
Isso é o certo, né?
Só que você vai pegar a nossa diocese, você pega... Quanto nossa diocese investe na juventude? A gente tem um padre que é responsável apenas pela juventude?
É, que se dedicasse especificamente.
Especificamente, né?
Tá, eu digo. Especificamente.
Exato. Porque
geralmente
o padre que se dedica
à juventude,
ele tem que cuidar da paróquia dele, tem que cuidar
dos casais,
dos não sei o quê, e da juventude. Então a juventude sempre é mais alguma coisa.
Exatamente.
Né? Nós não temos aqui um padre que se dedica apenas à juventude. Qual a importância da juventude? Nós não temos aqui. Qual é o investimento financeiro que a igreja faz na juventude hoje aqui? Coloca na balança o quanto que a igreja investe em tijolo e quanto que ela investe em formação de juventude, né? É muito pouco, né? Então não tem como você falar que você quer trabalhar a juventude, que a juventude não se interessa, se no fundo você realmente não dá a importância que ela tem.
Então tá certo, eu perguntei e ouvi. Obrigado pela resposta e nos faz com certeza refletir mais sobre este assunto tão importante. Porque eu sei o que a igreja representou para minha juventude lá em casa, para minha filharada, entendeu? Eu sei o que significou isso, né?
Exatamente.
Mas nem todo mundo tem os pais que vai lá na igreja, que leva, entendeu? Que luta, que chama, que insiste, né? Então nós realmente temos que fazer essa parte. Você tem muita razão. Agora, Márcio, Como foi a sua entrada aqui na Rádio Coração? Como que você chegou aqui na Rádio Coração?
Quando eu cheguei na Rádio Coração, através do convite do Elinho.
É do Emaús?
É, o Elinho Machado me convidou para a rádio. Falou, Márcio, nos encontramos. Eu falei, tá precisando de sonoplastia lá na rádio, você não tá afim? Eu tava parado, não tava empregado no momento, tava estudando. Aí eu falei, Elinho, eu vou lá ver, porque quando ele falou rádio, me interessou bastante, né?
Porque
rádio
por quê? Me lembra. Por quê?
Rádio me lembra música, rádio me lembra, né, você conviver com comunicação. Então, coisas que eu sempre cultivei na minha vida, né? Por exemplo, música, eu sempre estudei música, gostei muito de
você
música.
Você toca,
né,
violão, inclusive, né?
Toco violão, né? Isso. Tinha uma banda, tocava contrabaixo, banda Sinal Sagrado.
Eu lembro.
Se
estiver
ouvindo, olha, um abraço pra vocês. Foi. Sabe aquela aventura de adolescente, de juventude?
Sim, claro que sei.
Né? Tem até umas histórias engraçadas. Vou contar uma rapidinho também.
Conta,
né?
Conta.
A gente ensaiava com a banda, não tinha lugar pra ensaiar, né? A gente pegou e resolveu ensaiar no quarto de um componente da banda, do Fábio. Aí ele falou assim, não, vamos colocar umas caixas de ovo na parede, que é pra o som ficar melhor, no quarto deles. Aí colocamos as caixas de ovo na parede, né? Realmente o som ficou bem melhor, porque, uhum, né, ajuda na acústica. Aí tocamos lá num quarto quente, sabe? Com o ventilador ligado pra tudo que é lado, aquele som barulhento. A gente tocava muito bem, mas a gente era muito empolgado. Aí no outro dia, a gente foi atrás do Fábio, e o Fábio tava no hospital. Porque as caixas de ovo deu uma reação alérgica nele, Osaí. Ele foi parar no hospital. A mãe dele fez arrancou todas as caixas de ovo que a gente tinha que colocar com o maior cuidado no outro dia. Aí foi uma interessante. Então isso, a música sempre foi uma coisa muito importante
para
mim.
Chamou a atenção sua.
Chamou a atenção. E na rádio eu tinha a oportunidade de trabalhar com isso, né? Eu falei, vamos lá, né? Eu encarei no primeiro momento mais com uma missão, porque não era meu objetivo profissional.
Não, né?
Né? Mas eu falei, eu tava pedindo a Deus também uma coisa importante, né? Que eu sempre quis um emprego que me não atrapalhasse a minha vida em comunidade. Ah. Eu pedi a Deus isso aí, né? Falando que geralmente, se possível, que esteja ligado com a igreja, né?
Pra não se atrapalhar em
exatamente,
nada.
Exatamente, né?
E aí?
Aí surgiu o convite pra cá, eu falei assim, não posso, né?
Meu deixar Deus.
Foi muito interessante isso. Como tudo na minha vida, bastante providência divina. Aí eu vim pra Rádio Coração, aceitei o convite, conheci você, né? Na época também, tava você, eu lembro que falei com você primeiramente, o Diácono Amaral.
Sim.
Então vocês dois me receberam na sua sala.
Foi bem recebido?
Bem, muito bem recebido. Né? Eu pensei assim, que vocês acho que tiveram um pouco de receio, achando que eu não ia poder ficar muito, porque de repente...
É, a gente achava que você ia voar muito rápido.
É, mas eu falei, não, vou comprometer ficar com vocês aqui um tempo, né? E foi isso que eu fiz. Eu tinha na minha cabeça também ficar pelo menos um ano ou dois anos aqui na Rádio Coração pra cumprir um papel, né? E assim, fui desenvolvendo, graças a Deus, até hoje.
Tá certo. Márcio, e o que te somou, o que significou pra você esses 4 anos aqui na rádio?
Ou seja, crescimento, eu acho que é a palavra central disso aqui, né? Porque a Rádio Coração, bom, a importância que a rádio tem pros ouvintes, eu acho que nós já sabemos, né? Agora, para quem está aqui do outro lado do microfone, né, você tem um crescimento muito importante, porque você tem aqui o convívio com muitos movimentos, você tem convívio com muitas pastorais, com muitos padres.
Bispo, né?
Bispos. Você está muito mais atento ao que acontece na igreja, porque você tem que estar, né, atualizado sempre.
Todo dia.
Quando você está em casa, você também pesquisa, mas quando você trabalha com isso, isso vira a sua vida, né? Então, hoje, sem querer... Né, sem automaticamente, eu quando entro na internet para procurar alguma notícia, eu também procuro sites que tem notícia da igreja, porque isso virou uma rotina para mim, né? Tá sintonizado nessa coisa aqui. Então, sabe, e ver também a grandiosidade de Deus, né? Porque também tantos testemunhos que já passaram pela rádio, né? A própria rádio começa com testemunho, né? Então, depois você vê pessoas que trabalham aqui, que são testemunhos de vida fantásticos. É, pessoas que passam por aqui, pessoas que mandam a história pra cá, né? Esse quadro de superação, a gente sabe um pouco, né? Mas você vê a dimensão que é tudo isso, né? E a rádio me ajudou nisso, sabe? Me ajudou a tentar compreender um pouco de quão grande é o amor de Deus por nós.
Certo. Agora, Márcio, quais são as funções, porque você desempenha funções importantes aqui dentro. Quais são as funções que você já desempenhou nesses longos 4 anos?
Que eu já desempenhei?
Já.
Olha, vamos lá.
E tá desempenhando.
A função principal minha aqui é sonoplastia, né?
Certo.
Então, cuido dos botões aqui da mesa.
É o que manda pro ar, né?
Que manda pro ar aqui da nave, junto com os locutores.
Você sabia, Márcio? Quero falar uma coisa pra você que eu nunca falei.
Pode falar.
50% de um programa, se ele é bom ou ele é ruim, depende do sonoplasta. Porque se você quiser, você como sonoplasta, fazer um programa bem feio comigo, você vai fazer, porque você que tá aí com os botões.
Eu acredito
nisso. Então, muito obrigada, porque você me ajudou muito ao longo dos anos. Muito.
Eu que agradeço, Azélio, acredito nisso também. Também fui sonoplastia. Também já exerci a profissão de locução.
Locução. Né? Não, você sempre exerce, né?
É, depois de um ano de trabalho aqui na rádio, eu acho.
Mas
que...
Mas você também trabalhou à noite, não trabalhou?
Eu comecei das 7 a 1 da manhã, né?
Ah, é?
É, eu lembro que não tinha o programa com a mãe Aparecida.
Não tinha.
A gente ia com o resgate das 11 a 1 da manhã.
Que né? Era um desafio, né?
E passou várias figuras aqui.
Várias
figuras. Acho que a figura mais emblemática pra mim foi o seu Mariano, né?
Manda um abraço pra ele que tá escutando.
O seu Mariano, que olha, que é fantástico trabalhar com o seu Mariano, né?
Isso
realmente.
Mesmo.
Aí, até 1 da manhã. Depois, eu desliguei o horário até as 11 horas, né? Por causa que entrou com a mãe Aparecida. E depois, comecei a trabalhar à tarde com você aqui também, da 1 às 5, né? No programa Só Coração. Quero dar umas 3, coisa. Né? Depois passou da 1 às 5.
Isso, mas tem mais coisa que você faz.
Ah, hoje eu estou fazendo a diagramação do jornal.
Já faz tempo também, né?
Já faz bom tempo que estou fazendo.
Mais de ano.
Tá fazendo, mais de ano. Ajudei bastante com a questão da internet também.
Bastante.
Facebook, as mídias sociais. Rosa, eu acho...
Os vídeos da fundação, quem faz é você.
É exatamente, os vídeos.
Esse é importante, hein? Meu Deus do céu.
E outras coisas que a gente nunca se privou de fazer, né?
É, tudo que pedi pra você, você tá sempre pronto. Você me ajuda muito, por exemplo, quando tem os relatórios da Fundação Terceiro Milênio pra apresentar pro Ministério. Quem me ajuda é o Márcio, deixar ele bonitinho, né? Então, ou bonito, né? Muito obrigada, Márcio.
Essas várias funções que a exerce é engraçado, né? Porque antigamente eu achava que eu não tinha função nenhuma.
Meu Deus!
Achava que eu tinha sabido minha função ainda, né? Eu lembro quando eu tinha que escolher alguma coisa pra fazer, alguma coisa. E eu sempre fui muito curioso nas áreas, né? Então eu estudava música, estudo comunicação, principalmente questão de computação gráfica, que é uma coisa que eu acho fantástico. Né? É, eu fazia tantas outras coisas assim juntas, né? Ao mesmo tempo, que na verdade eu achava que eu não fazia nada, mas. Então você vê, na igreja também a gente fazia isso, né? A gente tinha que se comunicar, tinha que limpar o chão, né? Tinha que fazer comida, tinha que dar o ombro para alguém, ser um pouco de tudo. Então essas funções você acaba colocando também na sua área de trabalho. Eu acho que isso também hoje é muito fantástico.
Então, Márcio, nós trabalhamos 4 anos juntos. Eu posso dizer que, como responsável pela rádio, eu fui muito feliz com você. Muito feliz.
Igualmente, Osa.
A gente não trocou nenhuma palavra de ofensa, desrespeito. Você é uma pessoa que respeita a todos. A todos. Você deve trazer isso da sua casa, no seu lar, né?
Com certeza.
Então a gente não trocou nenhuma palavra, nem um dia de... Qualquer palavra que pudesse, assim, colocar em risco a nossa amizade, a nossa missão. Porque a gente, quem tá em casa, a gente fica de cara a cara, olho no olho aqui o tempo inteiro, né?
Exatamente.
Não é assim?
O tempo inteiro.
Então hoje eu passo grande parte da minha vida com o Márcio Barcelos.
E eu com o Azair.
Exatamente. Então eu quero te agradecer pelo testemunho que você foi para mim e para todos nós aqui.
É, Azair, eu tenho que agradecer muito a rádio aqui, porque, como eu falei no começo, pessoas fantásticas trabalham aqui na Rádio Coração, né? E realmente, eu acho que o respeito ao próximo... É uma coisa que não sei se eu tenho ainda, mas é uma coisa que eu tenho certeza que eu tenho que exercitar.
Você luta?
A gente tem que lutar por isso.
Tem que lutar.
Né? Porque às vezes uma palavra de dureza numa hora de raiva, ela é só uma palavra de dureza. É só um machucado que
ela
você
não
vai
ensina.
Abrir. Não ensina, né? E talvez um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, você deixar passar aquilo lá, né? Vai construir muito mais do que qualquer atitude que você toma. Porque eu acho que você toma uma atitude de raiva quando você quer ferir a pessoa e tentar te colocar numa posição melhor, né? E não ficar abaixo. Mas eu acho que a igreja me ensinou que você não tem medo de ficar abaixo de ninguém, não. Porque foi um dos mais baixos que Jesus veio, né?
É.
Ele cuida de todo mundo. Então isso pra mim não tem um problema pra ser... Pra baixar a cabeça e deixar as coisas passarem. E se passar por, às vezes, fraco. Se passar por, às vezes, muito... Né, não sei, né, eu acho que a gente tem que deixar a humildade falar mais alto em algumas vezes.
Isso é viver o cristianismo, né? Agora, Márcio, você também tem um trabalho na Câmara de Vereadores, né?
Tenho, lá também é outra missão na minha vida, porque olha, tudo que Deus coloca na minha vida é uma missão para mim aprender. Trabalhar na Câmara Municipal, no meio da política, foi uma coisa assim, para mim uma lição de vida tremenda, sabe? E, mas uma lição dura de aprender.
Dura?
Dura de aprender. Porque eu era um cara, ou sou um cara ainda, que acredita que a política pode mudar o mundo, sabe?
Eu também acredito nisso.
Eu acho que a política pode construir um reino de Deus melhor pra gente, aqui na Terra. Porque a política nada mais é do que uma forma de organização social, né? Se a gente souber organizar isso com a fraternidade, com respeito, né? Isso tudo acontece, né? Não é porque a política, algumas pessoas tomam a política como status ou peça de poder, que você tem que desacreditar nela. Porque, olha, o poder que tem uma lei bem feita, o poder que tem um administrador que realmente se preocupa com a pessoa que tem mais necessidade, né? Você pode tirar uma pessoa da miséria e colocar aquela pessoa na vida digna de novo.
Pode,
né? E em escalas macro, né? Porque, por exemplo, eu e você podemos ajudar uma pessoa, de repente.
Mas
a política pode ajudar milhares.
Exatamente.
Né? E se você pensar isso na questão global, você pode ajudar milhões. A humanidade inteira, milhões. Exatamente. Então é uma coisa fantástica. Mas também você vê na política o lado muito ruim da pessoa, né? Há pessoas lá que você realmente tem que conviver e que você vê que o egoísmo tomou conta de si.
Esse mundo, né?
Né? Há pessoas que vivem tão fechadas no seu mundo, e eu me incluo nessas pessoas também, né? A gente se fecha no mundo e acaba não vendo quem está do lado. Eu acho engraçado isso, porque até quando você trabalha com estatística, você tem que ver que você está sempre partindo de onde você vive. Por exemplo, nós dois tivemos famílias que nos levaram para a igreja.
Mantivemos
na igreja, né?
Isso.
Mas a maioria não tem.
Não tem.
E a pessoa que se fecha um olhar para isso. Na política também é assim. A pessoa tem dinheiro, tem condição e acha que a maioria das pessoas tem, mas na verdade não tem. Ou não liga para ter. E há pessoas piores ainda, né? Que realmente sabem e não estão nem aí para isso, querem mais viver
são
a vida
omissos, deles, né?
Aqui. São omissos, né?
É.
Mas lá eu aprendi bastante. Eu aprendi que a gente tem que ter esperança, sabe? E que também tem pessoas boas lá. Né? E tem pessoas que realmente tentam manter a dignidade e a mantém, né? O Elias que eu trabalhei, posso falar isso sem nenhum medo, né? É uma pessoa também que eu aprendi a respeitar muito por isso. E outras pessoas também lá dentro que realmente fazem a coisa da maneira que tem que ser feita.
Muito bem, Márcio. Uma pessoa muito importante que mandou um recado aqui. Ele diz assim: olá, muito bom esse rapaz. Você consegue imaginar quem é?
Olha, Roseli, depois de tantas pessoas...
A pessoa que gosta muito de você também. E a gente gosta muito dele, a gente admira muito ele. É o Diácono Nilson.
Ah, o Diácono Nilson. Vou dar um abraço pro Diácono Nilson. O Diácono Nilson é uma pessoa que, olha, me surpreende.
A mim também.
A maior surpresa que eu tive com o Diácono Nilson foi quando ele apareceu no meu casamento.
É?
Diácono, você não sabe o bem que você me fez. E pra minha esposa. Porque é muitas pessoas que você quer convidar pro casamento, né? Mas tem tantas... O mundo tão cruel desse capitalismo que deixa você...
Impossibilitado.
Impossibilitado, né? E eu acho essa a maior crueldade que tem dentro da política. É o dinheiro falar pra você quem vai estar do seu lado. E o Diácono Nilson me fez acreditar mais uma vez que isso pode ser quebrado. Que a gente tem que ser humilde mesmo e tratar as pessoas dessa forma.
Muito bem, tem outro aqui, ó.
Ele me conquistou.
Aqui tem mais um torpedo que diz assim: vamos abrir aqui.
Por onde passava, ficava a falar. Quem me deu poder para perdoar? E por misericórdia.
Boa tarde, Osair. O Márcio é um anjo de Deus a serviço do maravilhoso amor de Jesus. Um verdadeiro filho do céu. Márcio, nós, ouvintes, te amamos. Reinaldo e Luzia do Barreirão.
Ô, Reinaldo. Reinaldo fazia muita companhia pra mim na noite aqui. Né? Exatamente. Eles ligavam pra mim. Só do Barreirão, do Barreirinho. Tem muitos. Olha, os ouvintes têm muita lembrança boa aqui, hein?
Tem?
Pessoas que realmente começam a participar por celular. Você nunca viu a pessoa às vezes. E você sente um carinho especial por ela, né? Eu posso citar o Reinaldo, a Luzia, posso citar a Dona Maria, também de Vila Formosa, né, que sempre ligou aqui pra gente. Nossa,
tantos,
tanta,
né?
Gente, a Márcia, olha, tem muita gente que liga pra cá e você acaba ficando amigo dessas pessoas, né, amigo delas mesmo.
Então, Márcio, Vamos para um breve intervalo e voltamos depois?
Vamos lá, Uzair.
Vamos lá.